Cidadania.
A gente acompanhou nessa reportagem que as entidades que trabalham com a defesa de crianças e adolescentes apontam a criação dos conselhos tutelares como uma das vitórias do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, na verdade, essas estruturas não são apenas uma garantia de direitos para a infância e adolescência, mas uma própria vitória da democracia. Não é isso, Soraya Fidelis? Boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Olha, nos 21 anos do ECA, comemorado hoje, a criação dos Conselhos dos Direitos da Infância e da Adolescência foi um marco para qualificar a democracia no Brasil. Por meio deles, juntos, a sociedade civil organizada e o governo definem políticas públicas para crianças e jovens nas três esferas de poder. Entretanto, Gustavo, além de dificuldades para implementar participação popular nesses locais, o Executivo tem lançado estratégias para esvaziar esses espaços, a não designar, por exemplo, equipe técnica de suporte para o Conselho, recursos para o Fundo da Infância e Adolescência, além de dificultar o acesso dos conselheiros a documentos importantes, como o PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que são documentos, Gustavo, onde constam dados referentes a investimentos em políticas públicas destinadas ao segmento infanto e juvenil. Mas os entraves democráticos não partem apenas do Executivo. A própria sociedade precisa compreender melhor o papel dos conselheiros, como aponta o presidente do Conselho Tutelar da Regional Pampulha, em Belo Horizonte, Orestes de Souza Júnior.
Ela confunde muito o trabalho do Conselho Tutelar, que seria a aplicação da medida protetiva, com o trabalho, às vezes, de um comissário de menor, com o trabalho de polícia, que tem que ir ver o adolescente que está cometendo um ato infracional, por exemplo. Então, isso não é o trabalho do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele aplica a medida protetiva, mesmo para aqueles adolescentes que cometem um ato infracional. Porém, é a medida protetiva, não socioeducativa.
Pois é, Gustavo, e além do Executivo, o Legislativo também tem buscado cercear as funções estabelecidas pela Constituição Federal para os conselhos. Há municípios em que as câmaras legislativas têm apresentado projetos de leis que acabam com o poder deliberativo dos conselheiros. No Congresso Nacional, também ainda há muitas propostas focadas na redução da imputabilidade penal, hoje fixada em 18 anos. A redução é defendida por parlamentares com o argumento de que contribuiriam para conter os índices de criminalidade, o que é contestado pelo presidente da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente, Jovem e Idoso da OAB de Minas Gerais, Dr. Stanley Guzmán.
Não é só uma questão de prejuízo, é uma questão de desobediência à lei, é praticamente um crime. Então hoje nós temos uma necessidade muito grande de diagnosticar quais são os municípios de Minas Gerais que têm essa demanda, no sentido de estabelecer o Conselho de Direito, o Conselho Tutelar e todos os demais conselhos que sejam um espelho da cidadania.
Na verdade, Gustavo, a gente ouviu o Dr. Stanley falando sobre a questão dos conselhos tutelares. Nos últimos 6 anos foram investidos em Minas, cerca de 6 milhões de reais. Deste valor, 4 milhões foram oriundos do governo estadual e 2 milhões do federal. Mas em 23 dos 853 municípios mineiros, não tem conselho tutelar, o que vai contra a legislação federal. E a lei também exige que pelo menos uma unidade em cada cidade brasileira. E além disso, os conselheiros de 176, de um total de 867 unidades existentes no estado, não tem comunicação eficiente, nem veículo, Gustavo, para atender as denúncias de maltratos, violência e abandono. Outros 85 conselhos de Minas sofrem com a falta de linha própria, com telefone, e o que em alguns casos só podem realizar chamadas. Isso foi o dado de uma pesquisa que o Ministério Público de Minas realizou em 2010. E aí sim, Gustavo, agora a gente ouve novamente o Dr. Stanley Guzmán, que fala sobre essa proposta do Legislativo em estar reduzindo a imputabilidade penal, que ele considera um retrocesso.
Mandaríamos crianças para presídios para ficarem na companhia de pessoas que cometeram crimes potencialmente mais graves. Então, é necessário que nós tenhamos um dimensionamento dessa discussão sobre a ótica de política pública, não sobre a ótica de criminalidade pública.
Pois é, Gustavo, mesmo em meio a esse cenário de desafios que acabamos de relatar aqui, que permanecem, o ECA continua sendo apontado como uma lei moderna, lei de vanguarda e copiada em todo o mundo. E mais do que todos esses desafios que a gente acabou de apontar, ele é um aparato legal que rompeu com o paradigma em que crianças e adolescentes eram tidos como menores marginais que deviam ser vigiados, punidos e internados, e contribuiu, sem sombra de dúvida, para o surgimento de um novo panorama legal e que levou crianças e adolescentes à categoria de plenos cidadãos, garantindo-lhes um vasto número de conquistas que não devem retroceder. Gustavo.
Muito bem, Soraya Fidelis, obrigado pelas informações.